educando seu bolso.
Olá, eu sou Everton Veloso, aqui do Educando Seu Bolso. Antes de começar o podcast, nós temos uma novidade para você. Nós lançamos a Escola Educando Seu Bolso, com cursos online sobre finanças pessoais. O primeiro curso se chama Jornada para o Equilíbrio Financeiro. Nele você vai aprender sobre orçamento pessoal, consumo consciente, crédito e dívidas e investimentos. E vai dar um passo importante rumo ao tão sonhado equilíbrio financeiro. Acesse o site educandoseubolso.blog.br/cursos. É isso, te espero lá e agora sim, fique com o nosso podcast.
Você com certeza já deve ter ouvido falar no PIX. O que é isso, afinal? Bem, o Banco Central resolveu criar esse sistema de pagamentos instantâneos, começa a valer a partir do próximo mês de novembro, mas eu sei que as dúvidas estão pipocando por aí. E é claro que ninguém melhor do que ele, o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br, para sanar as nossas dúvidas. Eu converso agora com ele por telefone. Bom dia, Fred, bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia mais uma vez.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Confidência. Um prazer estar aqui novamente.
Prazer, é nosso.
Tão interessante aí, né, Pedro?
Pois é, Fred. Explica então para o nosso ouvinte o que é o PIX, que sigla é essa, por que o Banco Central resolveu criar essa nova modalidade de pagamento?
Vamos lá. O PIX é mais uma solução de pagamento. É como se fosse, mal comparando, uma TED, um DOC, um cheque, um cartão de crédito, de débito, ou seja, é uma forma a mais que você, nós brasileiros, vamos ter pessoas físicas ou jurídicas nas nossas carteiras para realizar transferências ou pagamentos, tá? E ele é importante porque ele vem para sanar problemas que outros meios de pagamento têm. Por exemplo, TEDs e DOCs, né? TEDs e DOCs são caros, costumam custar até 10, 15 reais para quem não está num pacote onde elas são gratuitas. Muita gente sofre pagando custos altos para fazer transferências e não estão disponíveis imediatamente, né? Então, você tem uma DOC compensada no dia seguinte, dois dias depois, um boleto também demora dois dias para compensar e o PIX pode substituir o boleto também, no caso de pessoas jurídicas para receber, pode substituir o cartão de débito agora imediatamente e o de crédito no futuro, onde também o negócio paga, o comerciante paga uma taxa de desconto, né, para usar a maquininha. O PIX, ele está disponível imediatamente, né, segundos depois, e é gratuito, né, para a pessoa física. No caso da pessoa jurídica, está prevista a possibilidade de ser feita uma cobrança, mas uma cobrança ínfima comparada aos valores que hoje são cobrados em termos de boletos ou mesmo nas taxas de maquininha. Tá? Então é uma grande solução de pagamentos, ela resolve o problema do custo, que é caro, ela resolve o problema da demora para compensação, né? No caso de TED, DOCs, boletos e recebimentos, até mesmo no caso de recebimentos com maquininhas, onde os negócios têm que esperar um pouco pelo fluxo de caixa, né? Pela entrada do dinheiro. Então, esses dois problemas são resolvidos. E também há uma agilidade muito grande, Pedro, muito grande no uso, tá? Você consegue fazer o PIX com dois toques ali no celular, assim como você manda uma mensagem muitas vezes. Eu acho que esse é o grande atrativo, a facilidade. Eu acho que vai pegar muita gente.
Uhum. Agora, Fred, uma outra dúvida que sempre paira nas pessoas quando se usa esses meios eletrônicos é se é seguro, né? O que o Banco Central tem feito para solucionar questões de segurança? Vai ter que fazer uma senha, que são as chamadas, né, chaves do PIX? Conta pra gente o que é isso.
A segurança é realmente uma preocupação sempre, né? Afinal de contas, a gente está lidando com dinheiro e fraudes existem desde sempre e elas elas se transformam na medida que a gente passa a usar mais o dinheiro eletrônico, né? Antes você tinha muita cédula falsificada, agora você tem muito golpe phishing na internet de captura ilícita de dados, né, para forjar e fazer saques indevidos e por aí vai. Então essas preocupações elas permanecem, né, no caso do PIX, porque obviamente é mais uma maneira de poder roubar as pessoas, né, para os estelionatários, as pessoas que querem realmente cometer esses crimes. E o Banco Central, ele cuidou. Então, já isso é bom falar, Pedro, que isso não é uma coisa que começou agora. Tá? Isso é um projeto de anos já do Banco Central, onde ele está cuidando de criar essa infraestrutura, né, que o pessoal chama de transferência ponta a ponta, com dados criptografados. Então, assim, existe uma infraestrutura grande para assegurar que essas transferências pelo PIX, como os próprios donos de banco e tal têm falado, elas tenham, no mínimo, o mesmo grau de segurança que as outras formas de pagamento possuem, como eu acabei de citar, TED, DOC, pagamento via cartão, boletos e por aí vai. Tá? Então, existe uma Câmara Central, um lugar que consolida todas essas informações para que, se eu fizer um PIX para você, por exemplo, no seu CPF, ele não vá parar na conta aí do Júlio Baranda, da rádio, por exemplo, porque existe uma vinculação forte, né, e única de contas correntes, titulares de contas correntes, né, com as tais chaves. Você falou, as chaves são as maneiras de identificar o Pedro. O Pedro pode escolher se identificar através de diferentes chaves. Eu posso, o Pedro pode escolher se identificar através do telefone, através do e-mail, né, através do CPF, através de uma chave aleatória, se ele não quiser revelar nenhuma dessas informações pessoais dele para ninguém, né, vai fazer um recebimento de alguém que ele não conhece, não, vou gerar uma chave aleatória aqui para o cara me mandar essa grana especificamente, e assim ele não fica sabendo do meu telefone, do meu e-mail, nem do meu CPF. Tá? Então, as questões de segurança, elas estão muito mais focadas atualmente nesses esquemas de cadastramento. Tá? Não se está tão preocupado com o uso, né? A partir do dia 16 de novembro vamos conseguir passar a usar o PIX, né? Até lá estamos cadastrando as tais chaves, né? Esses e-mail, telefone, CPF que eu falei. Então, nesse esquema de cadastramento tem ocorrido algumas tentativas de fraudes. Cria-se sites falsos, enviam-se mensagens falsas, né? Onde o recebedor destinatário da mensagem clica no link, é direcionado para um site, preenche falsamente ali as suas informações, achando que está fazendo um cadastramento de chave, quando na verdade ele está entregando as suas informações pessoais, né, para um estelionatário, para um site fraudulento. Então, um alerta que fica aí para o ouvinte da Inconfidência é: se você está aí para cadastrar a sua chave PIX, só faça isso dentro do aplicativo do seu próprio banco, da sua própria fintech, da sua instituição financeira. Tá? Preciso dizer que tem quase 700 instituições já cadastradas a usar o PIX. Você pode escolher qualquer uma delas. Não precisa fazer o uso do PIX só no banco que você tem. Tá? Mas se você vai trocar, agora eu vou aproveitar a oportunidade para trocar de banco. Então, você precisa abrir a conta no banco, na fintech nova, e a partir dali você usa o aplicativo e só lá dentro você faz o cadastro da chave PIX, porque a grande fonte de preocupação e segurança hoje é no cadastro da chave. Tá? Esses cadastros têm sido feitos em alguns sites que têm roubado informações dos clientes.
Nenhum banco manda e-mail pedindo para você cadastrar PIX, nada disso, gente. Você tem que ir no aplicativo ou no site da sua instituição financeira. Não caia nesses golpes. Ô Fred, me explica uma coisa. O PIX, na prática, ele vai funcionar através do celular? Por exemplo, eu estou num restaurante, quero pagar a conta, não quero usar dinheiro nem cartão. Eu quero usar o PIX. Aí o garçom vai trazer para mim a conta e um número, uma chave PIX, e eu vou abrir o meu PIX ali, né, no aplicativo, e transferir o dinheiro imediatamente para ele. É isso que vai funcionar na prática?
É isso aí. Funciona através da câmera do seu celular, né, ou do seu aplicativo bancário. Então, na maioria das vezes, eu imagino que os QR Codes famosos, aquelas queijadinhas, né, aqueles quadradinhos todos quadriculados, vão ser apresentados aí no seu exemplo pelo garçom do restaurante, né? Ele vai trazer a conta e, ao invés de trazer a maquininha, ou, aliás, ele pode até trazer a maquininha, porque tem empresas de maquininha que vão embarcar o PIX na maquininha, mas ele pode trazer um QR Code, né? E você abre o seu celular, aponta a câmera para aquele QR Code e autentica com a senha. Né? Pode ser uma digital, de celulares que tem reconhecimento de digital, pode ser um reconhecimento facial, esses celulares, esses smartphones que têm essas tecnologias mais novas, ou pode simplesmente ser sem alfanumérica mesmo, e aí você está, a câmera do seu celular lê, reconhece aquele QR Code como sendo o estabelecimento restaurante X, né? Tem um crédito contra o Pedro de R$100 e ele acessa a conta do seu banco e autoriza a transferência daqueles R$100 para o restaurante. Ou seja, é uma coisa muito simples do ponto de vista de uso, para que realmente seja bem adotada, né? Para que seja fácil e seja amplamente usada pelo brasileiro. Então, essa eu acho que vai ser a grande maneira, através do QR Code, né? Agora, existe também a possibilidade de você entrar dentro do seu aplicativo bancário, né? E comandar um PIX, né? Assim como você comanda hoje uma TED, um DOC, só que ao invés de ter que preencher todas aquelas informações, né, CPF, conta, agência, nome completo, etc., você pode simplesmente colocar o telefone da pessoa para quem você quer transferir aquele dinheiro. Tá? E aí tem outras formas, Pedro, que ainda nem surgiram. A gente está imaginando que integrações com outros aplicativos ou sites serão feitas para usar essa estrutura do Pix, de forma que quando eu queira fazer uma transferência para você, por exemplo, eu sequer tenho que me dirigir ao aplicativo do meu banco. É que eu possa fazer isso via um WhatsApp da vida, por exemplo, né? Só que é preciso que o WhatsApp faça uma integração com o site do meu banco, né? Para que eu comande essa transferência de dentro do aplicativo de mensageria e ela transcorra acionando o aplicativo do meu banco, por sua vez vai mandar o Pix para o aplicativo do seu banco, que pode até gerar uma confirmação no seu WhatsApp, tá certo?
Que legal, gente, a tecnologia é incrível e eu estou gostando dessa ideia porque vai ficar bem mais prático e é cada vez menos dinheiro de papel circulando, não é, Fred? Eu percebo que o dinheiro de papel deu lugar ao dinheiro de plástico, que é o cartão. Agora, nem isso, porque tudo vai ser através dos aplicativos da internet. É impressionante a velocidade com que as coisas vão mudando quando a gente fala em economia.
É sim, Pedro. A expectativa é que se reduza o número de cédulas em circulação, se reduza o volume de pagamento em numerário, em espécie. Isso deve gerar um ganho, uma economia de custos para os bancos, para o Banco Central, para os negociantes, comerciantes que têm que lidar com a circulação desse numerário, né? Aumenta a segurança, né, das pessoas em não ter que carregar esse dinheiro, serem assaltados, ou mesmo o cara ter que fechar o caixa do negócio dele no fim do dia e contratar um transporte de valores, né, para poder levar o movimento do dia inteiro. São 45 milhões de pessoas que se considera que são desbancarizadas atualmente e a meta é que metade desses 45 milhões faça a adesão ao Pix e, por consequência, passe ou deixe de usar o dinheiro em espécie e passe a usar uma forma eletrônica de pagamento. Tá? Então, isso é muito bom, né? Quer dizer, minha opinião, obviamente, porque isso bancariza uma série de pessoas que hoje são invisíveis para o sistema financeiro. Você não tem histórico dessas pessoas, você não sabe se elas pagam as contas delas em dia. E é preciso dizer que vai ser possível pagar também, né, com Pix, contas de água, contas de luz, né? A tendência é que essa forma de pagamento, ela vai aos poucos suprindo todas as funcionalidades que hoje nós conseguimos executar com TED, DOC, cartão e boletos. Tá? Então, quando você bancariza essas pessoas, você dá ao sistema financeiro a possibilidade de enxergar que eles são bons pagadores, né? Que eles pagam assiduamente e isso vai facilitar com que eles tenham acesso a crédito, né? Que é um dos grandes problemas do brasileiro hoje.
Ô Fred, vai funcionar 24 horas por dia o Pix?
Sim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 nos anos bissextos. Assim, não tem por que parar, né? Diferentemente das outras formas de pagamento, onde você transfere numa sexta, 6 da tarde, e só vê o dinheiro cair na segunda. Então, essa é uma outra grande vantagem também. Não precisa esperar, né? Você transfere, o cara recebe, já pode gastar no fim de semana, né? Você transferiu para o seu amigo na sexta, ele gastou no restaurante no sábado, o cara do restaurante foi pra balada no sábado à noite, gastou na balada, a balada que dia tá girando assim, semana inteira.
Entendi, mas por exemplo, o TED e o DOC, que são essas transferências de valores um pouco mais altos, elas não vão acabar, né? Quem quiser continuar fazendo DOC e TED vai ter essa opção no banco.
Ótima pergunta, Pedro. Não, não vão acabar, não acaba nada. Todas as opções que a gente possui hoje continuam valendo. Quem gosta de cheque pode usar cheque, TED, DOC, quem quer carregar dinheiro, quem quer carregar 10 cartões, continua tudo valendo, né? Só uma opção a mais. Ótima pergunta do Pedro. Assim, é obrigatório? Não, não é obrigatório se cadastrar. Você não precisa usar o Pix se você não quiser, né? Eu acho que você deveria, né? Mas é uma questão pessoal. Cada um faz uma escolha se quer ou não usar. Então, tudo que já existia continua valendo, né? Não tem correria, não tem sangria desatada, como diria minha avó. Não precisa sair, eu preciso fazer hoje porque eu escutei na rádio. Não, se familiarize ainda mais, né? Tenha segurança de que aquilo é para você, mas é uma opção que me parece muito interessante. Assim, as vantagens, elas são muito grandes e se é que há alguma desvantagem, ela é muito pequena, assim, em relação ao que já existe. Então, não é obrigatório, né? É só para quem quer. E tudo que já existe continua valendo, tá? Então, fiquem tranquilos que ninguém está derrubando o mundo de vocês, puxando o tapete de vocês. Agora, para ser forçado a usar só o Pix, não tem nada disso.
O Fred, é importante falar também que o Pix não é um produto de um banco específico, né? É do Banco Central. Então, assim, isso. Todos os bancos, instituições financeiras, praticamente, né, todos eles, vão se adaptar a essa nova realidade. Já começou um cadastro nessas chaves. Você pode escolher o seu CPF, né, o seu telefone. É como se fosse um login, né? É o seu nome de usuário, digamos assim. Você cadastra e lá em novembro, em 16 de novembro, vai começar a funcionar para valer, não é isso?
É isso aí, Pedro. Você tem toda a razão. É possível fazer 5 chaves por CPF. Então, só para dar um exemplo, eu tenho conta em 2 bancos e uma fintech, tá? Eu posso cadastrar o CPF em uma, o telefone na outra e o meu e-mail na terceira, tá? E assim como eu tenho 3 cartões na minha carteira, um do Banco A, um da Financeira B, outro da loja de departamento C, eu escolho, na hora de fazer o pagamento, de onde que eu quero fazer o pagamento ou para onde que eu quero que o recebimento vá, tá? Então, eu uso, posso, né, usar o telefone para o caso de fazer o pagamento do Banco A, posso usar o CPF no caso de fazer o pagamento do Banco B e assim vai, tá? Então, eu posso cadastrar até 5 chaves em instituições diferentes. Como o Pedro falou, isso não é um produto de um banco, não é exclusividade de um banco, isso é um produto do sistema financeiro, né, com a salvaguarda e a segurança do Banco Central, tá? E você pode usar essas 5 chaves a seu favor, tá? Você pode cadastrá-las em 5 lugares diferentes, né? Você pode até cadastrá-las todas no mesmo banco. Se quiser, não, adoro esse banco, eu só vou me relacionar com ele, não tenho a menor condição de querer olhar para o lado, para a concorrência. Então, você pode cadastrar 5 chaves no mesmo banco e, como eu falei, né, usá-las de acordo com o que você quer que quem está te pagando saiba. Eu não quero que o cara que está me pagando saiba meu telefone, então eu vou passar para ele o meu e-mail. Essa pessoa eu não conheço, não quero que ele saiba nada, meu. Vou passar para ele a chave aleatória, tá? Que é uma chave enorme lá que é gerada, né? Você passa e ele não sabe nada. Então, isso é discricionário, ou seja, você decide como é que você vai usar essas 5 possibilidades, né, que você tem, 5 chaves, 5 logins. Acho que a analogia que o Pedro fez é muito feliz.
Ô Fred, olha, eu quero te convidar lá para metade de novembro, assim, a gente voltar a conversar aqui no Em Boa Companhia para refrescar um pouco a memória e para saber como é que foram ali os primeiros dias do Pix. Então, lá para o dia 16, 17, a gente volta a se falar para poder ver como é que está funcionando na prática o Pix, pode ser?
Pode ser, vai ser um prazer, Pedro. Por enquanto, isso já está em cadastramento já há algum tempo, né? E os números são muito grandes. Já temos dezenas de milhares de cadastramentos feitos, as pessoas parece que receberam a mensagem, né, está sendo alardeado e muito propagandeado aí na mídia e estão fazendo o pré-cadastramento. Então eu imagino que a gente vai ter ali, lá para meados de novembro, boas notícias para dar. Existe uma agenda muito grande de funcionalidades que ainda vão ser incluídas, né, Pedro? E a gente pode falar disso mais adiante, mas é top, sim, estou à disposição aí, viu?
Bacana, eu já fiz a minha chave, viu?
Que legal.
Já fiz o meu pré-cadastro aí, estou esperando agora funcionar para valer, para ver como é que vai ser isso aí na prática. Ó, outras informações no educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, economista, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Em Boa Companhia, viu?
Eu que agradeço, Pedro. Um grande abraço para você e para o ouvinte Sem Confidência.
É isso aí. Valeu, Fred.
Valeu.